Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls! Eu sou Alexandre Everton e estamos começando mais um episódio de Serial Cast. Pessoal, antes da gente começar esse episódio, eu quero fazer aqui um disclaimer para vocês. A partir desse episódio, o Edu não vai mais participar com a gente, o Dr. Watson da galera, infelizmente. Né? Ele ainda continua no time, continua me ajudando aqui com o projeto Serial Cast, nos bastidores e tal, né? Afinal de contas, nós somos uma equipe, eu e ele. Entretanto, ele não consegue mais participar dos episódios porque ele tá tomando um direcionamento diferente na carreira dele, então ele tá precisando se dedicar mais, né, à carreira dele. E é uma coisa totalmente compreensível, afinal de contas, para fazer um podcast demanda bastante tempo, demanda bastante pesquisa, esse tipo de coisa. E obviamente que chegou a hora do Edu priorizar a carreira dele, mas ele ainda continua trabalhando no time e em brevemente ele vai participar de um episódio ou outro, né? E aí, para não deixar vocês carentes de podcast, esse tipo de coisa, eu vou continuar tocando o barquinho aqui com vocês. E assim que puder, a gente chama algumas participações também para os episódios ficarem mais interessantes para vocês. Beleza? Então agradeço a compreensão de todos vocês. O Edu ainda continua no time, continua me ajudando lá com o quiz e tal, que ele é o cara dos computers, né? Mas por enquanto ele não vai conseguir participar e a gente agradece a compreensão de vocês todos. Muito obrigado. E hoje eu vou falar de um caso muito interessante, muito curioso, que é o caso do Herbert Mullin, que ficou conhecido como o assassino dos terremotos. Eu sei, é um nome meio esquisito, mas aí no episódio vocês vão descobrir o porquê. Beleza? Mas antes da gente falar aqui sobre o assassino dos terremotos, a gente vai dar aquele recadinho pra vocês que não faz mal pra ninguém ou pra quase ninguém. Bora lá! Aqui na nossa sessão de recados, todo mundo sabe que a tradição no Serialcast, o primeiro recadinho, o primeiro abraço, o primeiro beijo é pra você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por você estar ouvindo a gente, muito obrigado por participar conosco, por ajudar o projeto Serialcast crescer cada vez mais, chegar cada vez mais em mais ouvidos e mais e mais e mais, quantos mais redundantes. Mas é isso aí, a gente agradece de verdade a participação de todos vocês. E por falar em participação, toda semana tem uma charadinha, né, que a gente pega pesado com a galera, e essa semana não foi diferente. Eu fiz uma charadinha sem nenhum amor no coração, mas mesmo assim a galera ainda acertou ainda, né? O que que eu fiz? Como Herbert Mullin, ele é o assassino dos terremotos, eu peguei lá uma foto da fenda de San Andreas, né, aquela falha de San Andreas que é bem conhecida e tal, e coloquei lá uma fotinha. E a galera, uns começaram a entender, outros não, ficou meio confuso, mas alguma galerinha ainda assim conseguiu ligar a imagem ao nosso protagonista de hoje. Então vamos ver quem que é a galera aqui que conseguiu acertar a charadinha da semana. Vamos começar mandando um abraço pro nosso amigão Márcio Coxa, que é o Márcio Caminhoneiro lá do podcast Estrada Sobrenatural. Se você ainda não ouviu, está perdendo tempo, que é muito legal Estrada Sobrenatural. Procura aí no seu agregador favorito que você vai se surpreender com as histórias que o nosso amigo Márcio e o Celésio contam lá no Estrada Sobrenatural. O Márcio mandou aqui, pô meu, eu só tenho a quinta série, nem arrisco dar palpites. Mas me manda um abraço de graça aí. Claro, grande abração pro Marcel, meu brother. A gente tá sempre se falando, então inclusive eu já prometi pra ele que setembro eu vou lá na casa dele, lá em Cambé, no Paraná, vou fazer uma viagemzinha. Ele não tá acreditando muito, mas ele vai ver que é verdade. Setembro a gente, quer dizer, se setembro tiver tudo de boa, né, já bastante gente vacinada e tal, tiver aberto as coisas, nós vamos pro Paraná. Você vai ver, Marcião. Setembro nós aparece aí. Abração pro Alan Brito, underline, o melhor, algum criminoso da cidade de Santo André. É agora que eu entendi, né, que é a falha de San Andreas e tal. Vai ganhar abração pela criatividade. Abração pra Fabi Gandos, que não acertou, ela colocou Freeway Killer ou William Bonan. Nenhum dos dois, Fabi, mas a Fabi sempre tem crédito com a gente, que ela tá sempre acertando. Então, abração pra vocês. Abração pra arroba Anne Elima, que ela só mandou assim, eu amo esse podcast. Muito obrigado, obrigado de coração mesmo. Abração aí pro Peps Valença, aposto no Herbert Mullin. Parabéns aí, acertou. Ah, e também a Anne Elima, que disse que adora a gente, né? Ela também acertou, ela colocou Herbert Mullin, ele matava para impedir os terremotos. Será? Isso mesmo, acertou, parabéns. Arroba Anarconecropsy colocou o seguinte, se não for o Mullin, pode ser o André... colocou o seguinte, se não for o Mullin, pode ser o Andrei Andrei Chikatilo, li uma matéria antiga sobre os crimes dele serem relacionados aos padrões matemáticos dos terremotos. Mas é muito provável que seja o Mullin. Exatamente, acertou aí o Mullin. Abração pro nosso querido arroba Jean Lino, Herbert Mullin. Espero estar certo, valeu, está certo sim. Edna.bm, Joseph DeAngelo, mas nós já fizemos do Joseph DeAngelo. Mas abração para você assim mesmo. Abração para arroba Arquivos Criminais, Herbert William Mullin. Isso aí, a galera acertou. A galera do Arquivos Underline Criminais. Então, esses foram aí os nossos Sherlock Holmes e Enola Holmes da semana, os acertadores aí. Parabéns a todos e obrigado a todos que participaram. Se caso eu deixei de ler alguma mensagem aqui, me perdoe, que o Instagram, tem hora que ele some tudo aqui, eu apanho do Instagram, eu sou do tipo do tempo do Face ainda. Tô me adequando. E quero agradecer também quem tá participando lá do nosso quiz, que tá rolando toda semana. Essa semana eu fui bem gentil com todo mundo que eu coloquei lá, que eu coloquei a capa do jornal San Francisco Chronicle e perguntei quem sempre estava estampando esse jornal, né? Que no caso era o Zodíaco. Isso aí, porra, todo mundo sabia, teve 1 bilhão de acertadores lá. Mas semana que vem a gente está preparando um que eu quero ver quem que vai acertar, que esse foi um pequeno detalhezinho lá num episódio que eu falei bem baixinho, que ninguém vai saber, se Deus quiser, vamos ver. E tá rolando o quiz, tá bem legal, tá chegando uma galera lá na frente, já tem um grupo de elite ali que tá se destacando do resto da massa, tá ficando bem legal e tem uns prêmios bem legais aí que a gente vai mandar pros 3 primeiros acertadores aí do nosso quiz que tá rolando já tem quase um mêsinho, mais ou menos, acho que uns 2 meses, né? Enfim, fiquem sempre espertos lá no nosso perfil, que a gente coloca lá a postagem no nosso feed que tá tendo o quiz, aí você só vai no nosso story lá e participa do nosso quiz e concorre a todos aqueles prêmios legais que a gente vai dar para os primeiro, segundo e terceiro colocado. E para você participar dessa resenha toda, eu esqueci de falar, vou falar agora, é só você ir atrás da gente nas redes sociais, @serialcastpodcast, lá no Instagram, @serialcastpodcast, no Facebook também, @serialcastpodcast. Nós também temos o nosso Twitter, que é @cast_serial, e também temos o nosso canal no YouTube. É só você digitar na barra de pesquisa lá do YouTube, canal Serialcast. Inclusive, temos um vídeo novo que lançamos essa semana agora, que são os 10 maiores serial killers da história em números de vítimas. Então vai lá, prestigia a gente, ajuda a gente a crescer no YouTube também, né? A gente sabe que é um trabalhão danado pra fazer vídeo e tal, pra estar sempre lá colocando conteúdo pra vocês, mas aí com o tempo aí a gente vai arrumando o tempo aqui ali e tal, fica umas 2 noites sem dormir e tal, e consegue entregar pra vocês. Então vai lá e prestigia a gente, assiste, dá o feedback, deixa o comentário, é muito importante pra gente ir melhorando, pra gente aprimorando a maneira que estamos entregando o conteúdo pra vocês, beleza? Então não esquece de depois ir lá no YouTube lá assistir o vídeo novo no canal Serialcast. E chegou a hora da nossa dica cultural da semana, né? E eu recomendo fortemente para vocês que vocês conheçam o livro De Frente com o Serial Killer, né? Esse livro foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que o Mark Olshauker e o John Edward Douglas, o nosso herói do FBI, o nosso herói do Mindhunter. E é bem legal esse livro porque ele conta como foram todas as entrevistas que ele foi fazendo com vários serial killers para ir trabalhando no Departamento de Ciência Comportamental do FBI, dele criando o modus operandi do FBI lidar com serial killers. Então é bem legal esse livro, se você tiver oportunidade, corre atrás dele que é muito legal. John Edward Douglas, De Frente com o Serial Killer. E a gente vai deixar o linkzinho para vocês lá no post do episódio. Lembrando a vocês que nós também estamos no Apoia, se você quiser apoiar o projeto Serialcast, para que a gente chegue com mais qualidade até o ouvido de vocês, para que a gente possa aumentar a nossa divulgação, a nossa estrutura. É muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast. E aí com uma ajudinha de no mínimo R$5 por mês, você ajuda a gente a melhorar o nosso projeto, a crescer cada vez mais e se torna oficialmente um Serial Boy ou uma Serial Girl. Então se você está com vontade de ajudar a gente, de ajudar a bancar o projeto Serialcast, é só ir lá em www.apoia.se/serialcast. Bom, então é isso. Esses são os recadinhos que eu tinha que dar para vocês. E vamos lá agora pro episódio descobrir por que esse maluco aí tem a ver com terremotos. Bora lá, gente! início dos anos 70, mais uma vez lá na Califórnia. A Califórnia é um bercinho de serial killer, né? Nos anos 70. 13 pessoas foram mortas brutalmente por um homem que acreditava que, com essas mortes, ele iria conseguir evitar os temidos terremotos lá no estado da Califórnia. Porque o estado da Califórnia é muito conhecido por várias praias, pelo estilo de vida legal, né? Maconha liberadinha, esse tipo de coisa. E também por conta dos desastres naturais causados pelos terremotos, né? Existe uma falha lá que a gente vai falar daqui a pouco ali, que causa, sempre tem tremores. Puta, quase todo dia tem algum tipo de tremor rolando lá na Califórnia, né? Então isso é uma coisa muito constante na vida de todo californiano. Eles convivem com isso e com esse medo, né, dos grandes terremotos. E isso acabou atrapalhando cada vez mais a cabeça já atrapalhada do Herbert Mullin. Então a gente vai contar a história dele agora, o assassino dos terremotos. Mas antes, preste atenção que agora é o momento Telecurso Serialcast. Vamos falar um pouquinho de como funciona essa força da natureza chamada terremoto. De acordo com o site do Brasil Escola, o terremoto é um tipo de um tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre graças a fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. A ocorrência dos terremotos está diretamente relacionada ao movimento das placas tectônicas e, mais especificamente, ao falhamento ou falha geológica, que significa a ruptura de uma rocha no interior da Terra. Em alguns casos, essa falha nem é visível na superfície, ocorrendo muitos e muitos quilômetros abaixo da superfície. Porém, a sua intensidade é tão grande que as vibrações produzidas podem ser sentidas no relevo, aqui na Terra. Então é por isso que nós sentimos esse tremor todo. Na verdade, aqui dá aquela tremida, mas lá embaixo o negócio está pegando, uma placa batendo na outra, e por isso que geram os terremotos. Mas se tem duas coisas que nós, brasileiros, adoramos nos vangloriar, é o seguinte: nós somos os inventores da coxinha e nós não temos terremotos. Chupa, mundo! Embora isso seja uma máxima, né, entre nós brasileiros, a gente sabe que na verdade não é bem assim, né? Porque já foram registrados alguns abalos sísmicos aqui em terras de Inês Brasil. Entretanto, felizmente, nenhum da magnitude catastrófica, como em outros tristes eventos que a gente viu aí que ocorreu ao longo da história em outros lugares do planeta, né? Então, pelo menos isso, por enquanto, a gente não tem, que é terremoto muito forte, né? Pode causar essas catástrofes todas, né? Mas voltando lá para a Califórnia dos anos 70, né, nosso bercinho de serial killer, né, nos anos 70 estava fervilhando ali de doido, matando as pessoas, né? É engraçado que lá também é uma das áreas, se não a maior, uma das maiores áreas onde rola mais atividade sísmica no planeta. E lá, como eu estava dizendo, que é uma coisa meio natural para eles e tal, eles vivem com uma tensa expectativa de um evento que eles conhecem como Big One. Esse Big One, ele trata-se de um esperado mega terremoto potencialmente devastador e que em algum momento ele vai poder atingir todo o oeste americano. Segundo a sismóloga Lucy Jones, o Big One será um terremoto de magnitude de 7,8 ou 8 na escala Richter na falha de San Andrés. Ou seja, os caras vivem com a iminência de ter um puta terremoto que vai destruir tudo, que é esse conhecido Big One. E como eu disse, né, essa região é propensa a terremotos porque ela está sobre uma das rachaduras ali da crosta terrestre, né, onde essas placas vão se encontrando. Então os caras moram bem em cima ali daquele bololô todo que rola por baixo lá das placas, uma batendo na outra. A Califórnia está bem colocadinha lá em cima. E essa movimentação, ela fez surgir uma das falhas aí mais famosas que existe, que é a falha de San Andreas. Tanto que tem até o filme lá com o The Rock e tal, né? Que eles retratam um pouco desse Big One acontecendo no filme, né? E assim, eu tô falando aqui brincando, mas é uma parada muito séria. Porque essa falha de San Andreas, cara, ela passa por cidades como Los Angeles, São Francisco e São Bernardino lá nos Estados Unidos. Que são cidades muito populosas, cara, sabe? Cidades importantes, né? Tanto economicamente como demograficamente para os Estados Unidos. Então essa falha tá bem ali embaixo e uma hora ou outra a casa vai cair. Literalmente, né? Piada fora de hora, mas beleza. E essa falha, ela se estende por 1,3 mil quilômetros, cara. Que ela, tipo, ela rasga a Califórnia assim de norte a sul, cara. E ela separa, né, a placa norte-americana da placa do Pacífico, né? Então o atrito dessas duas placas aí que fica fazendo esses terremotos e tal, né? E lá é classificado como uma das áreas de maior instabilidade tectônica no planeta. Além de ter terremotos, o cara tem serial killer pra caramba, né? Tanto que ocorreu lá um evento muito triste na história, no dia 18 de abril de 1906, quando teve um terremoto de magnitude de 7,8, né? Que é mais ou menos aí o que eles esperam desse Big One também, né? E esse que ocorreu em 1906, ele devastou a cidade de São Francisco. Deixou mais ou menos 3 mil mortos quando a parte central da rachadura se rompeu. Essa foi uma das maiores catástrofes da história americana. E o engraçado é que depois de toda essa catástrofe que teve, né? Coincidentemente, 41 anos depois, exatamente no dia 18 de abril de 1947, nascia na cidade de Salinas, ali no estado da Califórnia, o Herbert William Mullin, o protagonista do nosso episódio de hoje. Quando ele estava com 5 anos de idade, ele se mudou com a família dele para uma comunidade agrícola fora de São Francisco. O pai dele chamava Martin William Mullin, né, era conhecido como Bill Mullin, e ele foi um herói da Segunda Guerra Mundial e que trabalhava como vendedor de imóveis. Né? Então o pai dele era aquele tipo, aquele americano raiz, né, dessa época. Ele ensinou o filho dele a usar uma arma, ele vivia sempre contando histórias da guerra e tal. Era um cara muito rígido, né? Embora ele nunca tenha sido abusivo, não foi reportado nenhum caso de abuso dele, mas ele era um cara muito rígido com o Mullin. Tanto que, segundo o próprio Mullin, o pai dele costumava falar pra ele assim: pô, por que, que você não me dá nada? Vai matar alguém, mova-se. Né? Eu imagino que isso devia ser uma expressão deles na época, não sei. Mas de qualquer maneira, obviamente que ele não estava mandando o cara matar alguém. Mas um conselho desse na cabeça deturpadinha não vai dar coisa boa, né? Mais tarde, a família dele se mudou para uma cidade chamada Felton, no condado de Santa Cruz. Quem conhece o Ed Kemper sabe de onde estamos falando, né? O condado de Santa Cruz. E lá o Herbert começou a cursar o ensino médio. E ele era um cara popular, ele tinha vários amigos e tal, ele tinha uma namorada, né? Ele fazia parte do time de futebol, né? Da escola, né? É, tanto que ele foi votado, né, como o mais provável de sucesso da escola. Tipo, eles têm essas competiçõezinhas e tal, fazer uma... Ah, vamos ver quem que vai ser o mais provável para ter sucesso. O cara foi lá e ganhou, né? E ele se formou em 1965 e foi para a faculdade onde ele estudou engenharia. E ele estava considerando seguir os passos do pai dele e ir para o exército também, né? Só que nessa época aconteceu uma parada na vida dele que foi tipo um ponto de virada, assim, sabe? Tipo um divisor de águas. Foi quando o melhor amigo dele, chamado Dean Richardson, morreu em um acidente de carro. Depois desse triste acontecimento com o amigo dele, o comportamento do Herbert Mullin mudou completamente. Tanto que ele passou a ter uma atitude estranha, né, cara? E começou a construir alguns santuários dedicados a esse amigo dele. Né? Tipo, ele fazia o santuário lá, colocava foto, acendia vela, colocava flor e tal. E ele passava várias horas ali, né, naquele local, né? E ele passou a tentar entender o que aconteceu com o amigo dele, entender a morte dele. Foi quando ele começou a buscar em outras religiões. E ele passou a encarar o lance da reencarnação, ele começou a ficar meio obcecado com isso. E aí ele ficou tão obcecado a ponto de ele mudar o curso dele de engenharia para filosofia, né? E ele também iniciou aí os estudos de religiões orientais, né? Na época estava muito forte essa influência oriental nos Estados Unidos com a chegada do Osho. Beatles, por exemplo, lá indo fazer o retiro lá na Índia e tal... Né, tava muito, muito na moda essa parada também, tava o Flower and Power, né, os hips no auge, né, então essa parada do pessoal ir buscar conforto na religião oriental tava muito em voga, e o Mullin, depois de sofrer esse baque na vida dele, que foi a perda do amigo, ele também foi procurar conforto nessas religiões, foi procurar entender o lance da espiritualidade, o lance da nossa existência através dessas religiões. Só que os comportamentos estranhos deles não pararam por aí. Tanto que depois desses episódios e tal, ele terminou com a namorada que ele tinha, porque ele chegou e falou pra ela assim: cara, eu acho que eu sou gay. Ela: pô, mas como assim você acha que você é gay? Não sei, eu acho que eu sou gay. Eu vou terminar com você por isso. E ficou uma parada meio no ar, ela não entendeu muito tal, ele também acho que não tava se entendendo muito. Mas ele decidiu terminar com a namorada dele por se considerar gay. E ele passou a ter várias atitudes estranhas. Teve uma noite, ele foi visitar a irmã dele, e lá dentro da casa deles, eles começaram a jantar e tal. E ele começou a imitar cada gesto e cada palavra que o cunhado dele fazia. Por exemplo, o cara levantava, ele levantava também. O cara falava oi pra alguém, ele falava oi e tal. Tipo fazendo... Eu imaginei aqueles mímicos de rua, tá ligado? Cara, mas porra, você vê alguém fazendo isso, você fala: ah, legal, tá fazendo uma brincadeirinha, tá me emendando, né? Minha mãe que dizia, né? Tá me emendando aqui. Mas chega uma hora que a parada, pô, acabou a graça, beleza, valeu, tal, senta aí, vamos falar de outra parada. E ele continuou. O pessoal falou, pô, tem uma coisa errada com esse cara aí, velho. E ele passou imitando o cunhado dele a noite toda. E isso é uma condição psicológica chamada ecolalia ou ecopraxia, que é um sintoma de esquizofrenia já. Né? Então a gente viu que ele não estava tirando onda, não estava tirando sarro, não estava emendando o cara ali, não. Ele estava realmente apresentando um primeiro sintoma ali mais grave de esquizofrenia. Tanto que foi uma coisa tão assustadora que a irmã dele mais tarde descreveu o evento mais ou menos assim, ó. Abre aspas. Quando meu marido comia, o Herb comia. O que quer que meu marido fizesse, o Herb fazia. Herb era o apelido dele, né? O diminutivo de Herbert, né? E isso durou 4 horas. Então ele apenas se levantou e olhou pra nós e parou. Aí esse evento causou uma puta estranheza, né, cara? O pessoal falou, pô, tem alguma coisa errada com o Herbert, né? E aí o pessoal foi, conversou com ele e falou, cara, você tá bem? O que tá rolando e tal? Né? Vamos tentar se tratar? Aí ele falou, ah, beleza. Ele permitiu que a família dele internasse ele no hospital estadual da cidade de Mendocino. E ele ficou internado lá alguns dias e logo depois ele saiu. Depois desse episódio, as características de esquizofrenia nele começaram a piorar, ficar cada vez mais latente. E ele passou os anos seguintes vagando ali pelo estado da Califórnia. Ele arrumava um pequeno emprego num lugar aqui, arrumava um bico ali em outro lugar, né? Tipo pulando de galho em galho, né, cara? E sempre assim, passando por instituições de doentes mentais, né? Ele passava um curto período em uma instituição, aí saía, daí arrumava um serviço, ia pra outra cidade, aí se internava de novo e tal. Ele ficou tendo uma vida ali meio que tipo, sem raiz em lugar nenhum. E aí chegou uma hora que ele falou assim, não, eu vou virar boxeador. Porque o pai dele gostava muito de boxe, eles brincavam quando ele era criança, né, de lutar boxe e tal. Daí ele encanou e falou, não, eu vou virar boxeador. E aí ele começou a fazer umas lutas ali, né, no circuito meio underground do boxe e tal. Só que ele não teve muito sucesso, ou sucesso demais como boxeador, porque tinha luta que ele tinha que ser removido da força do ringue pra não parar de bater no cara. Sabe, me lembrou-me aquela cena do Arthur, do Peaky Blinders, né? Que ele começa a socar o moleque e, puta, ele ficou tão louco que ele só parou quando matou e tiraram ele de cima, o moleque estava morrendo já. Então eu imaginei mais uma parada mais ou menos assim. E aí, como a carreira dele de boxeador não deu muito certo, ele continuou ali vivendo aquela vida dele de pular de galho em galho e tal, e aí começou a levar um estilo de vida meio alternativo, né? Um estilo de vida meio diferente e tal, e aí começou a praticar yoga, meditação, dietas macrobióticas e tal. Ele tentou ingressar no sacerdócio da Igreja Católica, e só que ele tinha umas dualidades assim na vida dele meio cabulosa. Ele acreditava na legalização do LSD e da maconha. Tanto que ele tinha tatuado no peito dele uma frase que fazia alusão à liberação do LSD. Em questão da liberação da maconha e tal, eu até entendo, existe uso medicinal, uso recreativo e tal, legal. Mas, cara, você imagina liberar o LSD? O que ia estar de gente teto preto na rua, meu irmão? Tá louco. E ele também continuou usando drogas tipo anfetaminas, né? Então ele levava essa vida meio de dois lados, né? Por um lado ele fazia yoga, meditação, dieta, e pelo outro lado ele usava LSD e anfetaminas, né? Então não dá pra entender muito qual que era a pegada do cara, né? Tanto que posteriormente, que ele cometeu os crimes dele, que ele estava sendo julgado, ele lá no julgamento, ele falou que ele era bi-tudo. Como assim bi-tudo? Ah, ele falou, sou bissexual, bipolítico, bicultural, bi-espiritual, bimotor, bi... tipo, ele mesmo acho que identificou essa dualidade nele, né, cara? E ele também falava que ele era birracial. É difícil entender isso, né? Não tô conseguindo entender, não. E aí ele foi tocar na vida dele dessa maneira e os sintomas da esquizofrenia passaram a ficar cada vez mais presentes. Tanto que ele chegou a ser despejado de um apartamento que ele estava morando, que ele estava alugando, né? Porque ele começou a bater no chão e gritar com várias pessoas dentro do quarto e tal. E aí o pessoal abriu a porta, olhando, não tinha ninguém. Ele estava gritando com pessoas imaginárias. Ele teve uma treta com o amigo imaginário dele, né? E aí, em 15 de janeiro de 1973, o Mullen tentou se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele fez os exames físicos e passou. Fez os exames psiquiátricos e passou. Entretanto, ele foi rejeitado porque ele tinha um histórico muito grande de prisão, de comportamento bizarro, né? Quando foram puxar ali a folha corrida dele, ali o DVC dele, puxaram a capivara dele e tava lá, pô, cara, é doidão, cara. O cara sai na porrada com o amigo imaginário, né? O cara ficou imitando o cunhado, enfim, todas essas doideiras que ele fez, acabou barrando a entrada dele no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E essa rejeição, cara, mexeu muito com ele também. Tanto que posteriormente ele alegou que ele acreditava que isso era outra parte de uma grande conspiração contra ele, né? E tanto que ele meio que atribuiu o fato dele ter se tornado um serial killer posteriormente a esse fato. Que ele falou assim, não, cara, se eu tivesse sido, se eu tivesse me aceitado lá no Corpo de Fuzileiros Navais, eu não seria um serial killer. E foi um baque muito grande pra ele também, porque ele já tinha tentado entrar na Guarda Costeira, um ano antes dele tentar entrar no Corpo de Fuzileiros Navais. E lá ele não passou no exame psiquiátrico, né? Os caras identificaram ali os problemas que ele tinha e tal, e ele também não passou. Então ele ficou meio assim, tipo, puta, o que, que eu vou fazer da vida, né, meu? E depois desses episódios, os delírios esquizofrênicos dele passaram a ser cada vez mais frequentes. E ele começou, o negócio começou a ficar sério, e ele começou a ouvir vozes que diziam pra ele matar. Até que em outubro de 1972, ele agarrou e espancou Lawrence White, um cara que era um sem-teto que estava pedindo carona ali na rua. Ele pegou o cara, agarrou ele e bateu nele com um taco de beisebol até o cara morrer. Duas semanas depois, ele pegou uma mulher que estava pedindo carona também, chamada Mary Guilfoyle, e matou ela dentro do carro dele. Matou ela e jogou o corpo dela na beira da estrada lá. Depois ele dissecou ela e pendurou os intestinos dela, deixou lá os órgãos internos dela pendurado no azar. Puta, imagina que cabuloso. E olha só que curioso, esses restos mortais dela, que ele deixou pendurado na árvore e tal, ficaram lá na floresta por meses, cara, até serem encontrados. E quando eles foram descobertos, o pessoal começou a acreditar inicialmente que esse assassinato era obra do Ed Kemper. E é engraçado que nesse episódio a gente vai ver que o Ed Kemper ele teve até ali uma certa correlação com o Mullen. Inclusive, eles chegaram até a interagir na cadeia, a gente vai ver futuramente. E o Ed Kemper estava super ativo nessa época, né? Então, por isso que eles acharam que, né, que, porra, o cara fazer uma loucura dessa aqui só pode ser o Ed Kemper, né? Que estava ali mais quente o caso, mas não era, né? Quatro dias depois ele matar essa moça, né? No dia de finados lá nos Estados Unidos, ele foi até a Igreja Católica de Santa Maria e chamou o padre e falou, padre, eu preciso me confessar. Esse padre, ele chamava Henry Tomei. E ele sentou lá e começou a se confessar e falou, ó, eu matei um cara, eu matei uma mulher, eu fiz aquele monte de doideira, né? E ele, o padre tentando conversar com ele ali, imagina, né? A situação, o padre ouvindo tudo aquilo, falar, meu, eu acho que 10 Ave Maria e 5 Pai Nosso não vai te ajudar muito, cara, né? E nessa conversa, o Mullen começou a pirar de que o padre estava se oferecendo para ele como um sacrifício. Olha que loucura. Ele já catou o padre e falou, ah, você quer ser um sacrifício? Isso na cabeça dele, não tava rolando nada disso, ele tava conversando normal. Já puxou o padre, esfaqueou ele até a morte e fugiu do local. Cara, e depois desses eventos que aconteceu com o padre, os delírios dele pioraram totalmente. Foi quando ele decidiu matar um cara chamado Jim Dianera. Ele conhecia esse Jim desde o tempo do colégio e ele costumava comprar maconha dele. Então o Jim era tipo um traficantezinho que vendia droga pra ele e tal, né? E o que ele pensou? Falou, pô, cara, aquele cara que vendia droga pra mim, a culpa é dele. Eu tô com a mente distorcida porque aquele cara vendeu maconha pra mim, então ele é o culpado de eu estar malucão assim. E o que ele fez? Ele catou e começou a ir atrás desse Jim Dianera. E aí, em 25 de janeiro de 73, ele descobriu onde era o último endereço que ele sabia, né, que o Dianera tava morando e foi lá. E era uma cabana perto de uma atração turística ali de Santa Cruz chamado Ponto Misterioso. Eu nem imagino que seja e deu preguicinha de procurar lá, mas era um ponto misterioso, era um lugarzinho lá que eles curtiam. E aí tem aquelas cabanas, né? O pessoal mora em cabana, mora em trailer, né? Isso é muito comum lá, o pessoal que tem uma renda mais baixa e tal, de morar em trailer, morar em cabana nos parques ali. Só quando ele chegou lá, ele descobriu que tinha outra pessoa morando, era uma mulher chamada Kate Francis, e ela morava junto com os dois filhos. Tanto que aí ele conversou, pô, tô atrás do Jim Dianera e tal, ela falou, ah, cara, ele não mora mais aqui, eu que tô morando, mas eu tenho o endereço dele. Ela foi lá e deu o endereço dele. E aí, nessa mesma noite, o Mullen foi até a casa do Dianera. Nessa época, ele estava morando numa outra parte da cidade, chamada West Avenue. E chegou lá, ele matou o Jim Dianera e a esposa dele. E nesse dia também, ele matou a Frances, a mocinha lá que morava na casa antiga do Jim Dianera, junto com os filhos dela. Até hoje a polícia não sabe a ordem exata que ocorreram esses assassinatos. O pessoal não sabe se ela deu o endereço para ele, ele matou ela e depois foi atrás do Jim de Janeiro, ou se ele foi atrás do Jim primeiro, matou ele e depois retornou lá para matar a moça, né? Embora o pessoal do FBI especula que ele matou primeiro a moça e os filhos dela, né? Depois de falar com ela ali e tal, ter conseguido o endereço do Janeiro, e depois ele foi até a casa do Jim. E esses assassinatos que aconteceram, a polícia não relacionou um serial killer a nada. Por quê? Porque tanto o Jim de Janeiro quanto o marido da Kate Francis, chamado Bob Francis, que também morreu, os dois vendiam drogas e eram velhos conhecidos da polícia. Então, o que a polícia achou? Não, alguma tretinha deles ali, né? Os bandidos ali estão brigando e tal, aconteceu alguma coisa, um tá querendo levar o ponto do outro, enfim. Os caras se mataram e não deram muita atenção para esses crimes. Porque nada foi o quê? Foi 4 lá na cabana e 2, 6 pessoas que morreram na cidade no mesmo dia. Era uma parada para você pensar, pô, tem alguma coisa acontecendo. E eles pensaram que estava acontecendo alguma coisa relacionada ao tráfico de drogas. E aí, menos de 2 semanas depois desses crimes, o Mullen estava dando um rolê no parque estadual Henry Cole Redwoods, quando ele encontrou 4 adolescentes que estavam acampando lá. Ele se aproximou deles e se identificou como sendo um guarda florestal. E ele falou o seguinte: galera, eu sou um guarda florestal, quero que vocês saiam fora daqui porque vocês estão poluindo a floresta, vocês estão sujando aqui, e eu sou guarda florestal e não quero, some daqui, vai embora pra sua casa. E aí ele catou os caras, beleza, né, tudo bem, começou a juntar as coisinhas ali e tal, desfazer a barraca. Nisso que eles estavam ali intertidos, pegando as coisas dele, ele foi lá e sacou uma arma e atirou neles um por um. E posteriormente, quando ele foi indagado sobre esse crime, sobre os motivos, né? Porra, foi uma coisa bem aleatória, chegar do nada e matar 4 moleques que estão acampando lá, assim, tipo, um por um, de maneira fria. Ele falou, não, é que eu conversei com eles telepaticamente, pedindo permissão pra matar eles, e eles deixaram. Olha só que doideira, tá louco? E aí, uma semana depois, em 13 de fevereiro, a próxima vítima dele chamava-se Fred Pérez, e foi um cara que ele atirou com um rifle. Ele passou de carro e tal, e viu o cara e atirou aleatoriamente. Nesse momento, uma testemunha viu a parada e começou a pedir ajuda. Chamou a polícia e tal, a polícia correu atrás e prendeu esse Mullen, que não ofereceu nenhuma resistência. Ele ficou lá de boa paradinho, os caras chegaram e prenderam ele. Só que quando chegaram na delegacia, ele não começou a cooperar. Tipo, o cara ia falar com ele, olha só que engraçado. Os caras iam falar com ele e ele gritava, silêncio! Aí o cara ia fazer uma pergunta, ele, silêncio! Desculpa, deu rio, mas deve ser... Então os caras não conseguiam falar com ele, cara. Os caras entrevistaram ele. Silêncio, imagina. Os caras iam ter aquele clima, né? Tipo, a gente vê em filme lá assim, sabe? Aquela sala só com a luz em cima. O cara com o cigarrão assim vai interrogar ele ali. Silêncio. E não conseguiram arrancar nada dele, cara. Ele tava totalmente transtornado já, né? E aí ele foi preso lá e o pessoal não conseguia falar com ele nada e tal. E nessa época, o Kemper também foi preso. Próximo ali, né? E o que aconteceu? Os dois ficaram mantidos ali em celas pertos, sabe? Tanto que deu até uma tretinha dele com o Ed Kemper, cara. O Ed Kemper acusou ele de roubar o lixo dele, né? E eles sempre estavam brigando ali e tal. Tipo, o Ed Kemper xingava ele e tal. Ele xingava... Tinha uma relação meio maluca ali, né? Afinal de contas, eram dois malucos, né, cara? E aí ele preso lá, foi levado sob custódia e tal. E foi levado a julgamento. E ele foi acusado de 6... assassinatos, né, quando eles conseguiram encontrar as evidências dos assassinatos no apartamento dele. Teve outras acusações também, que foi a dos meninos que ele matou lá no parque, né, que estavam acampando, foi acrescentado porque descobriram os corpos dos meninos, né, algum tempo depois, em 17 de fevereiro, e aí sim ele foi lá e confessou todos os assassinatos. E no julgamento dele foi uma parada meio estranha, porque o pessoal não conseguia estabelecer se ele era elegível ou não pro argumento de insanidade, né? Os advogados de defesa dele alegaram que os crimes dele, por exemplo, no caso do Jim de Janeiro, lá o traficante, e do pessoal da casa que morava, que o Jim de Janeiro morava antes, né, da família lá que ele matou o pai, a mãe e os 2 filhos, não tiveram nenhum grau de premeditação. Mesmo assim, no final, ele foi considerado culpado de 8 acusações de assassinato de segundo grau, né? Que significa que ele não planejou com antecedência, e 2 acusações de assassinato em primeiro grau, que foi o caso da Kate Francis e do Jim Janeiro, né, que ele foi condenado à prisão perpétua por conta desses crimes. E aí o show de bizarrices não acaba por aí, porque no julgamento dele ele estava totalmente transtornado, provavelmente ali o problema que ele tinha com a esquizofrenia estava atacadíssimo, cara. E aí ele começou a falar umas paradas bem aleatórias, né? Ele falou que ele era escolhido como líder designado da geração dele, que ele acreditava que todas aquelas mortes que ocorreram no Vietnã do Norte durante a guerra, né, do Vietnã, estavam funcionando como uma espécie de sacrifício para evitar terremotos. E que ele mesmo estava matando todas aquelas... alegação dele que todas essas mortes que ele fez eram para evitar os terremotos na Califórnia. Onde, né, todo mundo sabe que os terremotos ali são mais frequentes e tal. E aí ele estava dizendo o seguinte: bom, como eu sou o líder da minha geração, né, que eu falei aqui para vocês, é meu dever garantir que morram pessoas suficientes para que a gente consiga evitar desastres naturais. Né? É uma conversa assim bem meio que dos povos incas, né, que fazia sacrifício pro Deus Sol e tal. Quer dizer, não só os incas, mas teve vários povos, né, nos primórdios da história humana que faziam sacrifícios humanos, né, para alguma coisa, para algum deus e tal. E no caso dele, ele pirou que esses assassinatos dele evitava os terremotos. Que loucura, né? E aí ele começou a contar a história dele pro pessoal no tribunal. Ele disse que ele tinha até considerado mudar pro Canadá para ter que evitar de ter que matar alguém, né? Mas mesmo assim ele não conseguiu evitar isso e acabou matando, né? E aí que ele começou a abrir pra galera ali que ele achava que a vida dele era tinha uma grande conspiração contra ele, né? Tipo, ele tinha uma mania de perseguição, que é uma característica muito forte, né, no caso de esquizofrenia, né? Quem tem esquizofrenia geralmente tem essa mania de perseguição e tal, um certo grau de esquizofrenia, eu acho que causa isso, né? E aí ele começou a colocar a culpa em todo mundo, né, cara, no auge da loucura dele, assim, né? Ele acreditava que os pais dele tinham muita culpa nisso também, porque ele acreditava que os pais dele tinham uma linha de pensamento muito diferente da dele. Ele pensava o seguinte: que os pais deles achavam que as pessoas, que a vida deles seria mais agradável se as outras pessoas fossem mais miseráveis. Tipo assim, ah, eu vou me sentir muito feliz se os outros se der mal, né? Ele via os pais deles dessa maneira, né? Mas eu creio que, por mais que a gente vê lá que o pai dele fazia aquelas paradas e tal, né, ele não chegou a abusar dele, a mãe dele também não tem histórico de ter feito nada, assim. Eu acho que foi uma parada bem da loucura dele, talvez, né? E como eu tava dizendo, né, ele teve uma certa interação com o Ed Kemper na cadeia lá, né? E o que aconteceu? Eles começaram ali até as tretinhas dele, né? E o Kemper realizou nele o que ele chamou depois de tratamento de modificação de comportamento. Quem ouviu o episódio do Ed Kemper sabe que ele passou um grande tempo numa clínica psiquiátrica, né, por conta de ter matado os avós aos 13 anos, né? Então ele tirou um tempão lá, no, acho que até 18, 19 anos, se não me engano, que ele foi sair. E nesse tempo lá ele se tornou auxiliar dos psiquiatras, né? Tanto que ele entrevistava os outros internos e tal. Ele era um cara muito inteligente, tinha um QI muito alto. Então por isso ele conseguia fazer essas entrevistas, auxiliar os caras, né? E aí eu acho que ele lembrou dessa experiência que ele teve como pesquisador, entre aspas. Aí ele fez o que ele chamou de tratamento de modificação do comportamento do Mullin. Como que era esse tratamento? Ele dava amendoim pra ele. E ele falava que o Mullin também, ele era legalzinho, isso é de quem ele falou, que ele era legal e tal, mas às vezes ele incomodava outros prisioneiros quando ele começava a cantar. Aí o Ed Kemper lá e jogava água nele pra ele parar de cantar. Agora surgiu uma dúvida aqui, que eu não sei se o John Douglas chegou a entrevistar o Mullin também, né? Porque ele entrevistou o Ed Kemper depois, né? Eu não sei como eles estavam próximos ali, né? Não sei o que está rolando. Agora falando atualmente sobre a condição do Herbert Mullin, ele está cumprindo a sua pena dele lá na prisão estadual de Mule Creek, na Califórnia, e não terá direito à liberdade condicional até 2021, quando ele vai completar 74 anos. Então ele foi julgado a não ter até 2021, mas é muito improvável que ele vá sair. Acho muito difícil o pessoal dar uma relaxada nele, né? É realmente uma história muito curiosa, né? O que me deixa, assim, mais interessado nisso é o fato dele ter nascido na Califórnia, dele estar atuando na mesma época que o Ed Kemper. Se eu não estiver enganado, Nessa mesma época ainda tínhamos o Ted Bundy atuando também, só que ele rodava o país e tal, né? E, cara, eu acho que se fizer ali um estudo mais aprofundado aí, deve ter mais assassinos na Califórnia nessa época. Eu vou tentar fazer uma pesquisa sobre isso pra ver se dá algum episódio sobre todos os caras ali que rolaram na Califórnia. Porque a gente sempre esbarra em um outro serial killer de lá, né? Bem interessante isso. Vou pensar nessa pauta. Bom, gente, essa foi a história do Herbert Mullin. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É uma história bem curiosa, né? É uma história interessante, até pra gente ver que é um cara que sofria de uma condição mental que, infelizmente, possibilitou que ele fizesse todos esses crimes, né? Que tantas pessoas inocentes viessem a morrer na mão dele por conta da sua esquizofrenia, da sua doideira, né? Então, se você curtiu o episódio, vai lá no nosso Instagram, deixa lá o seu feedback e tal, dê suas impressões e façam perguntas e tal, que a gente adora essa interação de vocês conosco, beleza? Gente, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo episódio de SerialCast.